Olha aqui, ele já chegou. Não. Ai, que chique! Adorei, eu quero uma dessa. Ai,
Olha
arrasou.
aqui, olha aqui. Eu estou tentando ver se eu produzo uma imagem boa, mas não tem como isso ficar bom.
Me
Aumenta você,
surpreendeu.
vou aumentar você. Ah, muito
Não me
bem.
aumenta muito, não.
Olha
Me
que moça
coloca
bonita que eu estou falando.
menorzinha. Menorzinha. Boa tarde, Reinaldo
Boa
Azevedo.
tarde, aí, tudo bem?
Tudo bom?
Boa
Nossa, você tá.
tarde, Fabiola Cidral. Vão
Boa
querer me ouvir, Fabiola Cidral. Eu
tarde. Boa.
odeio esse Reinaldo Azevedo.
Aqui não tem
General
ninguém que te
Heleno, né?
odeia, porque a
Não,
sua
desculpa,
aula sempre é cheia.
tentei um General Heleno, mas não sei se foi muito.
É. O pessoal não gosta muito de lembrar dele, não. Mas enfim, a gente vai falar dele também hoje. Ó, Reinaldo aqui, ó, todo mundo. Salvador presente, acho legal. Pessoal respondendo a chamada. Que
Salvador, eu
legal
adoro
isso.
Salvador. Aliás, um beijo para
Ai, adoro
Salvador.
Salvador. Salvador,
Posso
ó,
fazer
bombando essa
uma
semana, né?
demagogiazinha, pessoal? Aí, uma das minhas mais altas audiências no rádio é lá em Salvador. A gente
Ah, é?
lidera disparado lá e o povo de Salvador acompanha o programa.
Que legal.
É muito impressionante mesmo. Beijo para a Bahia da magia do Felipe.
A gente podia pensar numa rodada do Olha Aqui presencial, né? Ia ser bem legal, né? Com plateia. Vamos pensar nisso,
Vou pensar
projeto?
com
Já
plateia.
jogar isso aqui para nossa chefia?
Fazer um dia num teatro, um ao vivo, hein?
Vamos! Aí a gente vai para Salvador, adorei a ideia! E a gente vai com a equipe, né, Letícia? A Letícia ama Salvador, ela tá comigo aqui na sala, ela falou, vamos! Ela já tem até as dicas de onde a gente vai lá. Ó, todo mundo aqui, presente, 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 cheguei, cheguei, tio Rei, tô na área. Vambora, vamos começar
Opa,
nossa ginástica
vambora.
mental. É,
Ginástica
todas as
mental.
segundas, quartas e quintas-feiras nós estamos ao vivo aqui. Começa neste momento, a 1h06, o nosso Olha Aqui dessa
Sabe
quarta-feira,
o problema disso
31.
aqui? É que aumenta muito, a pessoa vê e fala: Meu Deus, que horror!
Levado com esse negócio. Ó, 31 de janeiro de 2024. Janeiro tá terminando, primeiro mês. Que mês, hein? Com tanta
Que
coisa.
mês, hein?
E a
Mês
nossa quarta,
animado, né? A gente achou
mês
que com o
animado.
recesso parlamentar, judicial, ia ser tudo tranquilinho, mas foi animado.
Já tá no bloco do carnaval. Ó, e a gente já começa hoje. A gente vai trazer aqui quem acabou de conceder uma entrevista coletiva foi Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, irmão de Carlos Bolsonaro, bravo, 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 falou fake news, falou que é esse negócio de que existe algo paralelo na Polícia Federal, na Abin, é fake news, falou de perseguição política. É, disse que queriam levar todos os celulares, reclamou da operação, falou em arbitrariedade e muito mais. Enfim, a gente vai trazer um pouquinho dessa fala de Flávio Bolsonaro agora há pouco lá no Senado. É, e ainda, no meio dessa questão das investigações sobre a tal da Abin paralela, General Heleno, sim, ele foi intimado pela Polícia Federal a prestar um depoimento nessa investigação sobre o esquema de espionagem ilegal lá no governo Bolsonaro. Mais um que é alvo aí dessa apuração da Abin paralela. General Heleno, você já citava até ele aqui na nossa conversa de segunda-feira, você já falava sobre o papel dele, mas enfim, acho de extrema importância. Outro assunto que a gente quer falar aqui sobre o aperto de mão, a foto lado a lado, Tarcísio e Lula. Será que Tarcísio tá fazendo L? Tem gente que tá falando aqui. O Tarcísio Lulô, o que significa isso? Deixa eu ver. O que que é essa imagem? Faz?
Um L invertido.
Ah, virou um coração.
Não é bem isso, mas também não é o contrário disso, né?
Tá. Você
Vamos
vai explicar.
falar.
Vai explicar pra gente. Bom, o que mais que nós temos aqui na nossa ginástica? Na nossa ginástica mental? É, você pode também sugerir suas perguntas, mande sua pergunta pra gente. A gente gosta. No final do programa a gente tem esse espaço. É, se couber, aí a gente vai falar sobre desemprego, a menor taxa desde 2014, 7,8. Essa é uma ótima notícia para a economia e para o nosso país como um todo,
É a
né?
Venezuela, é a Venezuela, é a Argentina, Venezuela.
Olha, Até paralisou. Estão querendo boicotar Reinaldo Azevedo. Eu tô achando
Eita,
isso. Quando
voltei?
ele. Olha lá. Voltou. Tá paradinho ele ali, ó.
Voltei. Ah, tá meio assim. Pior é que congelou, eu abri na boca.
Aí depois congelou ele rindo. Ficou bom. Ficou bom. Ó, vamos falar sobre isso e outras coisas que aparecem por aqui. Você já pode participar conosco. Vamos começar falando sobre Flávio Bolsonaro, que eu acho que é a notícia mais quente, porque ele acabou de falar, a gente ainda nem deu essa notícia aqui no canal UOL, e eu acho importante a gente trazer isso. Flávio Bolsonaro convocou uma espécie de entrevista coletiva barra. Declaração, depoimento, e saiu reclamando lá muito sobre a operação da Polícia Federal, que teve como alvo o irmão dele. Vamos assistir aí um trechinho do que acabou de acontecer.
Inclusive, celulares dos seguranças de Eduardo Bolsonaro chegaram a ser apreendidos e devolvidos. Olha a arbitrariedade. Então, eu não tinha nem que estar dando explicação de nada sobre o que está aqui no título dessa matéria, porque eu não era alvo de nada. Eu podia ter continuado pescando, eu podia ter ido passear no lugar que eu quisesse, eu não era obrigado a voltar para casa nenhuma. E, obviamente, não tem obstrução de justiça ou destruição de provas, porque o alvo da operação era o Carlos, que ele tinha em mãos com ele naquele momento, na residência ou com ele, foi tudo entregue. As duas linhas de telefone que ele tem e o iPad. Então não tem nem o que, não teria nem o que se, o que dá destino de esconder. Então eu não tinha nem que estar dando satisfação de onde eu estava ou deixava de estar, porque é que eu não voltei lá para a residência onde estava o Carlos e o presidente Bolsonaro.
Ele diz num trecho lá que a Polícia Federal está sendo usada para perseguir opositores. Eu não sei se a gente tem esse trecho também, Diego. Você tem esse trecho? Vamos ouvir esse trecho. Vamos colocar. O Tarcísio quer
Começando a
aparecer
se
aqui.
alastrar uma fake
Vai,
news da
agora sim.
Polícia Federal paralela, essa vinculada diretamente ao Lula, porque o que está fazendo é perseguição política contra opositores. Não por acaso, após a live de domingo, em que os quatro Bolsonaros com mandato estavam presentes, ou melhor, o ex-presidente não tem mais mandato, mas que nós quatro estávamos presentes, na madrugada de domingo para segunda, o ministro Alexandre de Moraes assina o mandado de busca e apreensão, já com o endereço de Angra dos Reis. Então, havia sim uma intenção não republicana de apreender todos os aparelhos dos quatro Bolsonaro.
Aí, esse daí é um dos trechos. Tem um momento em que ele diz que eu acho importante, não tá aí nesse, mas que eu vou colocar como aspas. Ele fala: Meu Deus, no que estão transformando a honrada Polícia Federal? O aparato estatal está sendo usado na cara dura para perseguir opositores políticos. Quanto mais batem em Bolsonaro, mais ele cresce. Não vamos desistir do nosso Brasil. Fecha aspas, essa é uma das declarações do Flávio Bolsonaro há pouco. E aí, Reinaldo Azevedo?
Olha, eu vou começar por essa frase última que você reproduziu. Quanto mais bate em Bolsonaro, ele cresce. Então, Flávio, para de reclamar. Uai, então a Polícia Federal, esse complô que você diz existir, tudo isso está colaborando para o fortalecimento do papai. Então, está reclamando o quê, querido? Se fosse verdade. Agora, vem cá. É muito impressionante que o representante, aí o porta-voz, neste momento, de um grupo político, que passou 4 anos pregando golpe de Estado. Eu vou lembrar sempre, Flávio, olha aqui, Flávio, atenção. As sementes de golpismo já nos dois discursos de posse do seu pai. Já ali há indícios de que ele não se conformaria com as instituições. E depois, ele passou 4 anos estimulando manifestações contra os poderes da República, inicialmente contra Judiciário e Congresso e Legislativo, e depois, quando fez o acordo com Arthur Lira, aí só o Supremo Tribunal Federal. A primeira manifestação golpista, rapaz, vocês fizeram no dia 26 de maio de 2019, seu pai não havia concluído nem o quinto mês de governo, e isso é apenas um fato, isso não é uma opinião. O inquérito que foi aberto das fake news, inquérito de ofício aberto pelo Dias Toffoli, com base no regimento interno, sim, do Supremo Tribunal Federal, artigo 45, vai lá verificar. não é? E ele tem esse poder de abrir, inclusive de indicar o relator, que foi Alexandre de Moraes. Isso se deu, se conclui, em março, em razão das milícias digitais que já operavam a toda, tentando desmoralizar o Supremo. Vocês não haviam perdido nenhuma questão, vocês que eu digo o governo, não havia ainda nenhum julgamento do Supremo contra as pretensões do governo quando as milícias começaram a atacar e se abriu de ofício o inquérito. E atenção, e assim perseguiu. O Bolsonaro não perdeu nenhuma praticamente no primeiro ano de governo, não houve nada de importante, nenhuma derrota no Supremo, e mesmo assim a turma do seu pai, a qual você pertence, o seu grupo político, estava atacando sistematicamente o Supremo. Vocês tentaram dar um golpe de Estado. Vocês tentaram criar as pré-condições para um golpe de Estado. A culminância, desta militância se deu no dia 8 de janeiro. Depois veio a pandemia e aí vocês, de novo, se articularam com teses homicidas contra o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, com base nos valores consagrados na Constituição, e não só os consagrados como valor, essas questões consagradas como valor, mas também na letra da Constituição, decidiu que a administração do país há competências que são concorrentes, municípios, estados e federação. Vocês perderam no Supremo todas as demandas em relação à Covid, porque vocês tinham teses negacionistas, antivacina e, na prática, e por consequência, portanto, homicidas. E aí você vem falar de uma conspiração que estaria havendo. Não, não houve. Quem trocou dirigentes da Polícia Federal, diretores regionais, o diretor-geral da Polícia Federal, mais de uma vez, foi o seu pai quem queria comandar a PF, ter o controle da PF, o seu pai, quem queria ter o controle da ABIN, o seu pai. O seu pai confessou isso no dia 22 de abril de 2020. Pare de chororô, que coisa feia. Vocês que vivem acusando, quando tem alguém que apanha, quando tem alguém que é vítima de truculência, quando tem alguém que é vítima de barbárie, você, a sua turma, a milícia digital, diz: isso tudo é mimimi. Mimizentos são vocês, e mimimi com nada. Porque fica falando assim: ó, foram na casa de Angra dos Reis. Me dá o documento legal, seu Flávio Bolsonaro, que diz que o mandado de busca e apreensão não poderia ser feito lá, uma casa frequentada, sim, pelo seu irmão, Carlos. Não é? Vem cá, quando a Polícia Federal expede um mandado de busca e apreensão, não precisa pegar a escritura para saber em nome de quem está a propriedade, Flávio. Você não é advogado? Você não disse que até teria sido pensado para o Supremo? Vê lá se o mandado de busca e apreensão tem que pegar a escritura. Porque fosse assim, Fabíola, bastaria então a pessoa se homiziar, né, em algum endereço que tem de algum outro proprietário, né, que não está diretamente, que não estaria diretamente envolvido com a investigação, e nem é o caso, e pronto, não haveria mandado de busca e apreensão lá. Bastaria você esconder as coisas, Flávio. Mas que bobagem, Flávio. Bastaria esconder as coisas na casa de um amigo. Entendeu? Então, aí, nessa hipótese, vamos lá, fulano A é um bandido, tá, pode não ser o caso de vocês, eu sei, fica escondendo coisas na casa de um amigo B. Acabou. Lá, não, lá a polícia não vai, porque ele não é investigado, ele nem aparece e está tudo ao abrigo. Mas se a autoridade policial, se a autoridade judicial, se o Ministério Público tem a informação de que lá podem estar documentos importantes para investigação, o mandado de busca e apreensão vai para lá também. Qual é o problema? Do que é que você está reclamando, rapaz? Hã? Você sabe que está um monte de bobajada. Outra coisa, fica lá: ah, pegaram coisas que nada tinha a ver com a investigação. Ô, Fabíola, você já imaginou os agentes que estão na ponta fazendo a busca e apreensão? Você acha que eles vão no local fazer um exame do que interessa e do que não interessa? Não, eles pegam o material que está lá disponível. É para pegar materiais eletrônicos, celulares, não sei o que, eu pego. Estão aqui, é no endereço do mandado de busca e apreensão, eu pego. O exame será feito posteriormente. E aquilo que não tiver nada a ver com a investigação vai ser devolvido. E o conteúdo não pode ser utilizado. É simples assim. Vai ser diferente do que fazia a Lava Jato, Flávio, quando vocês apoiavam a Lava Jato, né? Que pegava material e depois não interessava a investigação e mesmo assim vazava o conteúdo para tentar queimar as pessoas. Então não venha falar de esquema para perseguir, porque me parece que quem tem experiência disso não é este governo. Essa investigação, no caso, está sendo conduzida pela Polícia Federal, com a supervisão do Ministério Público e tem um relator. Acontece que vocês são contra a atual direção da Polícia Federal, vocês, pelo visto, agora resolveram já se colocar contra o Ministério Público e contra o Alexandre de Moraes. Isso que você está fazendo é política. Você está nervosinho assim porque saiu uma nota no Globo, né, que, aliás, quem deu foi a Bela Megali, é preciso dar o crédito, saiu uma nota que você foi o único que não voltou. Vocês ficaram sabendo que teria a operação da Polícia Federal. Às 6h30 vocês já sabiam e vocês saíram em duas moto aquáticas e num barco, não é? Para não ser surpreendidos ali na hora. Voltaram depois, porque não haveria jeito, voltaram, mas você não voltou, não é? E aí tem a especulação: bom, por que Flávio não voltou? Com que ele estaria? Qual é o temor? Não é? Porque uma das hipóteses de investigação, e a outra coisa, que é outra coisa que você está nervoso também, né? É que a BIN serviu para tentar ilegalmente produzir provas a seu favor no processo das rachadinhas. Seja um pouco mais comedido, rapaz. Pare com essa falsa indignação. E aí vem assim: ninguém tentou se esconder. Isso já foi, isso já ficou para trás, já foi corrigida a informação, né? Que o Carlos teria fugido com um laptop, não sei o quê. A Daniela Lima deu na Globo News, é preciso falar, e ela se corrigiu, ela fez o que faz um profissional correto. Olha aqui, a informação que eu tinha estava errada, não é isso. Imagina, Flávio, se vocês fossem corrigir todas as fake news que a sua turma, a sua milícia digital dispara todo dia. Qual é? Está querendo criar, está querendo ver se cria um movimento de reação. Qual reação? E lá está, claro, Rogério Marinho, o iluminista das trevas, né, Rogério Marinho? Junto. Porque o que vocês querem é blindar o Jair Bolsonaro e o governo passado das coisas ruins que fizeram. As evidências da BIM paralela são escandalosas. Por um acaso, o tal do sistema First Mile que estava sendo usado dentro da lei, você sabe que não estava. E estava sendo usado por quem? Por aliados do governo a que você pertencia, do seu pai, né? Da turma, do seu pai e daquele governo. E isso vai ser investigado, isso e outras coisas. Essa gritaria aí, né, é uma gritaria que busca criar movimento, manter a turminha unida, manter a tropa unida. Agora, eu fosse vocês, pensaria melhor. Daqui a pouco nós vamos falar do Tarcísio tirando foto junto com Lula. Não estou dizendo que o Tarcísio está mudando de lado, mas um monte de gente está começando a descobrir, Flávio, que é preciso governar o Brasil e não apenas defender as maluquices da família Bolsonaro, da aristocracia Bolsonaro. Que é outra coisa ridícula, né? Aquela live que vocês fizeram, com milhões de pessoas, sem dúvida. Mas ali estava, como que o movimento conservador, o movimento conservador, seu pai, você e seus dois irmãos. Ô, Flávio, um pouco de senso de ridículo, né? Não faria mal, não é isso? Alô?
Caí? Eu caí? Não, tô
Caiu.
aqui. O Reinaldo, é importante isso que você está falando, porque a gente, claro, ouve aí o que eles estão falando. Ele convoca uma espécie de entrevista coletiva, foi um comunicado, um pronunciamento que ele fez. E eles ficam batendo nessa tecla, né, de perseguição política, de que aí colocam o governo Lula como ele está comandando a Polícia Federal. Lula já respondeu isso ontem, inclusive, falando assim: quem tentou comandar a Polícia Federal, na verdade, foi o Bolsonaro, e ele declarou isso na reunião ministerial. Até a gente tocou aqui na segunda-feira isso. Enfim, o próprio Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro falando exatamente isso, que estava saindo porque o Bolsonaro queria interferir interferir na Polícia Federal. Não é alguém opositor, não. É alguém do lado de Bolsonaro, que é Sérgio Moro nesse momento. Mas eu acho muito
Tem um
importante a gente
histórico, né,
pontuar
Fabiola?
agora.
Rapidamente, rapidamente é um histórico. Se o PT comandasse a Polícia Federal, não teria sofrido as consequências do mensalão, do chamado mensalão, do chamado Petrolão. Ou não era a Polícia Federal indicada? Inclusive, o Lula reforçou o comando mesmo sob investigação. E aconteceu a mesma coisa com a Dilma. Para com conversa, rapaz.
Então, eu acho que esse
Vocês tentaram
discurso.
controlar a Polícia Federal.
Hoje até a gente estava conversando aqui com a repórter Natália Portinari, ela estava trazendo as informações sobre os policiais que atuavam nessa aba em paralela, que foi descoberta e que há mensagens, há uma investigação por trás. Não é achismo, não é discurso, são fatos, né? E ela estava até explicando, Reinaldo, achei até muito interessante que ela falou, essa aba em paralela, ela produzia relatórios, papel. É tudo impresso, porque não podia estar no sistema. Porque o sistema da Abin,
Exato.
ele é todo interligado com, né? E aí, assim, esse material, quer dizer, alguém teve acesso a esse material, por isso, há provas aí, né? Que estão sendo
É impressão
analisadas.
ilegal. É nessa impressão ilegal, inclusive, que estava a biografia da promotora do caso Marielle. Que agora se sabe, o comando para imprimir saiu de um laptop usado, de um computador usado pelo Ramagem, pelo Alexandre Ramagem. Então não havia? Havia. Isso,
Fato.
inclusive, que a gente conhece, que está circulando por aí, é apenas parte da questão, do problema. Entende? A disposição de usar uma BIM paralela, ela está clara. Aliás, está clara na famosa entrevista do Bebiano, de que nós já falamos aqui, do dia 2 de março, acho, de 2020. Né? Ele conta lá. E ele diz, aliás, que quando o Carlos levou, seria interessante ouvir o Santos Cruz, que quando o Carlos levou essa proposta, parece que o Santos Cruz estava presente. E Santos Cruz e Bebiano disseram: olha, não dá, né? Não é por aí, é muito perigoso. Curiosamente, curiosamente, Santos Cruz e Bebiano foram espirrados do governo. O Bebiano foi chutado no dia 19 de fevereiro de 2019, com menos de 2 meses à frente do governo e do Ministério, e o Santos Cruz no dia 13 de junho. Justamente os dois que, uma vez no poder, se ligaram ao bolsonarismo, sem dúvida, mas uma vez no poder, tinha uma perspectiva, digamos, institucionalista. E os dois foram chutados. E já ali se falava de gabinete do ódio também. E o Bebiano falava do gabinete do ódio na entrevista. Ah, vai na casa de Angra, quem é que está lá? Tércio Arnô, justamente o membro do gabinete do ódio, que está reclamando: oh, levaram o meu computador, o que é que eu tenho com isso? Não tendo nada com isso, meu filho, seu computador vai ser devolvido. Ali, na hora, os agentes não são especialistas nisso, eles não têm obrigação de fazer um pré-exame do material. Então, eles têm orientação. Pega o que tiver de aparelho eletrônico, essas coisas, e dá para saber o que é um aparelho eletrônico. Mas não dá para falar assim: não, peraí, ei, 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 isso é. Porque na hora aconteceu, sabe o que eu fiquei sabendo? Vaporação exclusiva, intenção, furo. Na hora pegaram um Kindle em que Jair Bolsonaro estava fazendo um curso de literatura alemã, né? Num Kindle. Aí falaram assim: não, esse é meu Kindle, que eu estudo literatura, deixa aqui. Não, não tem essa. Aparelho eletrônico vai levar tudo. Ó, esse é meu, vai ser devolvido, fica tranquilo. Vai ser examinado, não, é dele, não tem nada. Vai ser devolvido. Agora, os agentes são orientados a levar os aparelhos eletrônicos, etc. E o que mais lhes parecer ali na hora, e a coisa realmente é um pouco ampla, útil para a investigação. Não tem essa. Vocês estão fazendo. Eu vi ontem o Carlos. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo em que o Carlos reclama que as gavetas da casa dele estavam abertas.
A
Você chegou a ver?
gente colocou isso no ar ontem,
Ah,
ele
não é tão
reclamando que aí
fofo.
chegou e a casa estava toda
Nossa!
bagunçada.
Não, primeiro não estava. Estava com a gaveta aberta. Sabia que é preciso. A gaveta é para ficar aberta depois do mandado de busca e apreensão? Porque a Polícia Federal não tem que disfarçar que ela esteve ali. Porque se você abre, pega alguma coisa e fecha a gaveta. É como se você estivesse tentando tirar alguma coisa, vamos lá, quem nos acompanha, uma palavra de exceção, tentando tirar alguma coisa à sorrelfa, à socapa, escondido. Não! Você abre a gaveta e tira, ó, estive aqui. Agora, você viu coisa jogada no chão? Coisa jogada no chão, esculacho? Eu não vi. Não tinha. E eu lembrei ontem no, na rádio, o Carlos, sabe quem esculachava as pessoas? A ditadura que seu pai apoiava. Aquela realmente esculachava. Levava embora, prendia clandestinamente, levava pro Brilhante Ustra para ser torturada. O regime que vocês defendiam, defendem ainda hoje, seu pai já disse que um dos únicos livros que ele leu foi a biografia do Brilhante Ustra, ali sim você tinha abordagens ilegais, truculentas, criminosas, na sua casa, na Polícia Federal, aliás, bela casa, parabéns, a gente vê que ser vereador, mesmo não sendo um grande salário, a gente vê que a pessoa vive bem, né? Foi dentro da regra, a apreensão foi dentro da regra. Você só tem que fechar a gaveta, Carlos. E se não quiser fechar a gaveta, você tem um monte de gente para fechar a gaveta para você, né? Até porque você é investigado por rachadinha também. Eu não sei se todo mundo que está sendo investigado nessa rachadinha realmente trabalhava, né? Mas que tem gente para fechar a gaveta na sua casa, tem. Deixa de mimimi, né? Com essas coisas. Ou agora vocês realmente levaram a sério que vocês são uma aristocracia intocável, a velha moda? Não é porque vocês fazem uma live, os aristocratas da extrema-direita, que vocês realmente são aristocratas no velho molde. Porque você sabe que aristocrata intocável, acho que hoje existem poucos lugares. Talvez a Arábia Saudita. Lembra a Arábia Saudita? Aquela cujo ditador deu algumas joias para o seu pai. Né?
O Reinaldo, ainda nessa história da Abin paralela, bom, tem a convocação do Augusto Heleno. Eu queria saber o que que você acha, dessa convocação, qual era o papel dele nessa Abin paralela, e que impacto isso pode ter, né? Porque Augusto Heleno, eu acho que é um personagem central aí em várias investigações, não é não, o Reinaldo?
Eu te diria sim e não, né? Do seguinte modo, o Augusto Heleno tem uma trajetória curiosa, né? Ele vem da ala antigaizelista do Exército, ele era ajudante de ordens do Silvio Frota, que tentou dar um golpe, né? Portanto, vem da ala direita do Exército, mas ele se juntou ao bolsonarismo, junto com outros militares da reserva, em conexão com militares da ativa. Mas ele foi ali, ele foi para o governo, Fabiola, para ser uma espécie assim de voz da razão de Jair Bolsonaro. Como ele é um militar experiente, então falaram, bom, o Bolsonaro é destrambelhado mesmo, né? Foi um capitão do exército arruaceiro, como todo mundo sabe, não é? Foi chutado do exército, porque ele foi. Ó, no processo ele foi absolvido, mas o acordo foi que ele saísse do exército, né? Se envolveu, tem a matéria da época, com um croqui para explodir a adutora do Guandu no Rio de Janeiro, com a explosão de artefatos explosivos, de artefatos em áreas do exército. Foi chutado do exército. E se sabia que não era grande coisa. Aliás, o Geisel tem uma frase sobre ele dizendo é um mau militar quando ele era apenas deputado. E perguntaram para o Geisel, ele representa os militares? Ele disse não, porque ele é um mau militar. Então nunca foi respeitado. E aí, por causa do negócio do antilulismo, antipetismo, não sei o quê, os militares acabaram abraçando a candidatura, mas disseram, Heleno vai ser uma espécie de grilo falante. Heleno vai controlá-lo. Acontece que Bolsonaro tem algum mistério, e eu definitivamente não quero saber qual é, porque eu tenho pavor só de pensar, que algumas pessoas que começam a trabalhar com eles viram fanáticas. Ele consegue piorar todo mundo que está à volta dele. Ele tem essa coisa misteriosa. Ele não aprende com os outros, ele faz com que os outros desaprendam. E nessa medida, ele é o oposto do Lula. Não há dúvida de que o Lula vive cercado com gente que tem formação intelectual, atenção que isso é diferente de inteligência, tem formação intelectual superior à dele. Não é? Isso ele deixa claro o tempo todo. Mas o Lula aprende muito rápido e ele ouve. Por um acaso ele interferiu na coisa do. Vai ver se ele interferiu. Ele pode bater no Banco Central, não sei o quê, mas ele endossou o déficit zero. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas ele endossou. Ele aprende. O Bolsonaro, ele faz com que os outros desaprendam. Nossa, o Paulo Guedes nunca foi da minha predileção. Mas ele não era aquilo que virou no governo. Ele era outra coisa. Esse Rogério Marinho também nunca foi. É, alguém, ó, oh, puxa, Reinaldo Azevedo, vamos ouvir o pensamento do Rogério Marinho. Nunca me interessou, de verdade. Mas ele era melhor do que isso que ele virou. O Bolsonaro, ele piora as pessoas. E aí eu volto ao eixo, ele piorou o Augusto Heleno. O Augusto Heleno não conseguiu controlar o Bolsonaro e, ao contrário, o Augusto Heleno passou a ser também não só aquele radical que vinha da ala direita do Exército, como ele passou a ser um radical bolsonarista. Augusto Heleno chegou a participar de uma manifestação. Saibam disso. Contra os poderes. É, ele era chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Olha só, e ele participou de uma manifestação. Agora, calma, general. Agora vem a parte que talvez o senhor quase. Não é que vai gostar, vai desgostar menos. O senhor não mandava nada. Transformaram o senhor num banana. Bolsonaro transformou o senhor num banana. O senhor sabe disso. O seu GSI não prestava para nada. O Ramagem, que era seu subordinado, não lhe dava a menor bola. Como deve saber o Ramagem, né? Nem gostava muito do senhor. Ele falava diretamente com o Bolsonaro. O senhor talvez negue, né, isso que o Bebiano disse, que o senhor estava presente à reunião que se falou da BIM paralela. O senhor vai dizer talvez que não se lembra. Né? Mas, de fato, a BIM paralela, não, eu acho que o Heleno não participou. Não era coisa. Intu? Ó, general, colher de chá. Mas não é que o senhor não participou necessariamente por convicção ideológica. O senhor não participou porque o senhor era uma carta fora do baralho ali. Entende? O senhor foi mantido. Não? Mas não era o senhor que dava as cartas nesse sistema. Porque a BIM era subordinada, hoje está na Casa Civil, mas era subordinada à GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional. E o Bolsonaro falava diretamente com o Ramagem e as operações, quaisquer que fossem, passavam diretamente pelo esquema pessoal de Bolsonaro, não por Augusto Heleno. Né? Ah, quer dizer que Augusto Heleno não endossava todas as teses absurdas, conspiratórias. Bolsonaro endossava todas. Endossava todas. Mas, nesse caso, duvido que tenha participado. Entende? Porque Heleno, aí sim, não participaria de nada dessa natureza em que não tivesse sob seu comando. E não estava. Né? E foi ficando ali, no Gabinete da Segurança Institucional, meio encostado, inclusive meio hostilizado por alguns ali. Né? E a tese do golpe, propriamente, eu diria, não foi um militante ativo. Mas também não foi alguém que dissesse com clareza: parem com essa maluquice. Foi ficando encostado, né? Ali no GSI. Agora, tem que depor, né? Tem que depor. A quem estava subordinado a BIM? A ele. Tem o depoimento do Bebiano, né? A entrevista do Bebiano. Ele estava presente quando se falou de a BIM paralelo. Ele tem de ser ouvido. Ele vai ficar bravo, mas ele tem de ser ouvido.
O Reinaldo, dessa investigação aí sobre a BIM paralela, tem uma informação interessante, até a nossa manchete agora virou a manchete principal do UOL, que é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, falando que as operadoras Vivo, Claro e TIM sabiam de ataques do software espião, né? Que a gente tem falado aí nessa BIM paralela, o First Mile, mas não avisaram a Anatel, que é justamente a agência responsável, né, por esse serviço e pela fiscalização. São as operadoras de telefonia, Claro, TIM e Vivo, sabiam que as suas redes estavam sendo atacadas por esse software espião, o First Mile, que foi contratado pela BIM e por outros órgãos públicos, mas não avisaram a Anatel. A necessidade da comunicação em casos do tipo consta no regimento do setor e ela é obrigatória. Ela é obrigatória e as operadoras não teriam, então, cumprido algo que está previsto no regulamento e nos contratos. Bom, o jornal Folha de São Paulo procurou as operadoras, as três não se manifestaram, não quiseram se manifestar até o momento. Em nota enviada ao jornal Folha de São Paulo, a Anatel confirmou que a Claro, a TIM e a Vivo não notificaram a agência sobre os ataques ou as tentativas de invasão pelo meio desse software, o que pode gerar, segundo, né, a própria Anatel, uma punição administrativa. A Anatel informou que, apesar de as operadoras não terem informado, identificou que as medidas de proteção para evitar os acessos indevidos tinham sido tomados num passado recente. E a Anatel disse ainda que abriu apurações internas, ou seja, está investigando internamente isso, e investiga se as empresas tinham conhecimento das vulnerabilidades sendo exploradas por este software espião. Aí, ó, outros personagens, entrando na história aí, hein, o Reinaldo?
Olha, veja só, eu não, como vocês viram, isso acabou de entrar, eu não li a matéria, estou aqui com a Fabíola no ar, agora tem. Ah, então não comenta nada. Não, tem algo muito importante a dizer, né? Você veja como um governo destrambelhado, criminoso, né, e que incentiva o crime, vai piorando tudo que vem abaixo. Abaixo que eu digo no na organização do poder, né? As pessoas vão pegando lá em dois cordas, diz pegar barda, sabe o que é pegar barda, pegar balda? As pessoas vão ficando mal acostumadas, vão começando a aderir a práticas ruins, vão deixando de fazer o que deve, né? Então, nesse caso, eu me dou, como eu aposto na competência dessas pessoas, nem sempre, né? Porque eu acho impressionante que as telefônicas não têm colocado ainda antenas nas estradas da Serra do Mar. Você reparou que não tem, Fabio? A gente vai descer para o litoral por qualquer estrada, estrada perigosa, e a gente fica sem sinal. Você já reparou, né? Então, assim, ou Anatel, ou agência, ou empresas, coloquem lá as antenas. Reivindicação pessoal? Não, são milhões de pessoas. Então, por mais que eu aposte na competência delas, com ressalvas, porque há sinais de incompetência, né, e de desídia, de preguiça, de não cumprimento de dever, mas ainda assim, burras não são. Não são potentados por acaso. E segundo a matéria, sabiam e não avisaram. Acho que parece que o contrato impõe alguma penalidade no terreno administrativo. Mas eu acho que isso precisa ser investigado também na esfera penal. Porque um crime estava sendo cometido. Atenção. O contrato. Aqui vamos falar de direito agora. O contrato que elas assinaram prevê uma punição administrativa. Mas tem uma investigação que se está dando na área criminal. Havia um grupo espionando pessoas, usavam o sistema das telefônicas, claro, e segundo o que você me leu, né, insisto, eu não li a matéria, mas segundo o que foi lido aí, segundo o título, essas empresas sabiam e não avisaram, mas sabiam do quê? Isso que se estava fazendo, não sabiam que era um crime que estava sendo cometido? Eu acho que sim. E se você está vendo um crime que está sendo cometido usando, veja só, ninguém é obrigado, ah, fiquei sabendo um crime que aconteceu não sei onde, não denunciei, então agora eu posso ser acusado. Não é assim. Não é assim que funciona. Não. Não é? Agora, se a coisa estiver ao seu alcance e não impediu, não se mobilizou, pelo menos tomou providências para que não ocorresse, aí sim. E essas coisas estavam ao alcance das empresas, pelo que está aí. Então elas têm que se manifestar. Qual é? Ah, não vou me manifestar. Tem que se manifestar. Como é que é? É claro que é grave. Em sendo assim como está aí, né? Insisto, estou endossando a matéria e, sendo assim, o juízo que faço é esse. Agora, independentemente de qualquer coisa, nós passamos por um período de degradação da indignação. Eu vejo coisas hoje, Fabiola, que há 20 anos seriam absolutamente impensáveis. E, no entanto, as pessoas condescendem. Ah, não, tudo bem, também não é tão grave assim. Não é? Mesmo com o bolsonarismo, volta e meia eu leio um artigo ou outro dizendo: puxa vida, o bolsonarismo até que seria bacana se não fosse assim, o Bolsonaro ser tão mal criado. É mesmo? É mesmo? Vocês prestaram atenção às coisas que ele diz e aos valores dessa turma? Será que isso, em algum momento, de alguma forma, pode ser aceitável? Não? Então houve essa degradação generalizada. Né? E há um trabalho necessário que a gente precisa fazer de resgate. Né? Precisando entender, né, que o que se deteriorou nesse tempo também foi o padrão de civilidade. Eu vou vender um peixe aqui. Que é a entrevista que eu fiz para o podcast Reconversa, que eu faço com o Alfredo Vardi, com o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Uma entrevista que, aliás, está indo muito bem, as pessoas estão vendo os milhares, está extraordinária. E ele tem uma frase ali, Fabiola, que assim, é importantíssima. Ele disse assim: o sujeito da democracia é o outro. Assim, nunca tinha visto essa síntese. O sujeito da democracia é o outro. O sujeito da democracia não é. Atenção que a conjugação aqui é essa. O sujeito da democracia não é o eu. Porque você consigo mesma não precisa de democracia. Você consigo mesma não precisa nem de pacto de convivência. Agora, Fabíola, onde há duas pessoas, é preciso haver regra. Ou não? Duas pessoas são o suficiente para que a gente tenha de ter regra. Pode não ter regra por escrito, mas tem as regras informais. Você tem as regras de convivência com o seu marido, eu tenho as regras de convivência com a minha mulher. Eu não preciso ter regra de convivência comigo mesmo. Ah, vou passar o fim de semana em casa, vai ser sem regra nenhuma, vai fazer bagunça aqui. O que eu não faço, hein? Diga-se de passagem. A minha mulher até me chama de a Sandy, a hora de dormir, porque eu não gosto nem de amassar muito o lado que eu durmo. Fala, Sandy, não quer amassar a cama, quer dormir sem amassar a cama.
Nos seus
Tem uma entrevista
lençóis de mil fios, que eu adorei quando você falou isso. Eu
Tem uma
até
entrevista da Sandy falando que o Júnior ia falar com ela, depois ela esticava.
arrumava a cama.
Minha mulher fala que eu sou um pouco a Sandy, assim, que eu gosto de acordar só saindo debaixo do envelope. Então, você, onde há duas pessoas, há regras. E essa gente não respeitava regra nenhuma. Esqueceram que o sujeito da democracia é o outro. E agora, quando tem de começar a pagar por aquilo que fez, ainda na fase de investigação, aí começa o Deus nos acuda. Olha o que estão fazendo conosco, tentando arrastar o comando do Congresso para essa loucura deles. Mas só que estão lidando com pessoas de outra qualidade, né? Estão lidando com pessoas de outra qualidade. E estão tendo de responder. Olhe no que resultou 4 anos de pregação, 8 de janeiro. E essa gente não tem nem coerência interna, as coisas que diz, 8 de janeiro, ora foi coisa da esquerda, como eles dizem, né? Ora, coisa de patriotas, né? E são todas vítimas. Eles ainda não sabem. Depende muito o que a patuleia das redes quer ouvir, né? Ora, tenha santa paciência.
pergunta legal chegando aqui que tem a ver com os assuntos do dia. Quer falar antes rapidamente do Tarcísio e do Lula, que a gente tem essa imagem que a gente colocou já aqui no programa e que eu acho interessante, né? O pessoal falando assim, ah, e essa história do Tarcísio até Brasília? É, e o Lula faz questão de publicar a foto. Põe a foto aí pra gente, por favor, Diego. Ó, que interessante aí o Tarcísio e o Lula sorrindo. Aí tem uma outra imagem, o Lula sorrindo mais um pouquinho ali pro Tarcísio, nessa visão, os dois, e aí a mãozinha dada e tudo mais. A gente sabe que Bolsonaro fica uma fera, nos bastidores ele fica uma fera de ver, né? O homem dele, o Tarcísio, né? Que eles chamam, como é que eles falam, o Reinaldo, que não é o eficiente, é o. Não é? Como é que é?
Não
Gestor?
sei.
O
Ah,
técnico, né?
gestor.
O
O
técnico.
gestor técnico. É, esse é meu homem aí, ó, Fabiola. Eu tenho meu homem. É. Você precisa de um homem para chamar de seu mesmo, que esse homem seja eu. Ó.
Bom, você imitando o Bolsonaro é muito bom. Eu acho que é até melhor do que
É, eu.
imitando o
Foi
Lula.
difícil o Reinaldo chegar ali, porque é uma coisa muito única. Você sabe que é mais difícil, né? Com essa coisa. Olha aqui. Olha aqui, ó, né? Olha aqui,
Olha
olha
aqui,
aqui.
é por isso que o
Olha
programa chama Olha
aqui, né? Não,
Aqui.
exatamente.
É
Então eu falei,
por
olha aqui, é
isso.
ótimo, porque
Olha
realmente eu
aqui.
falo, olha aqui.
Vai lá.
Claro, daqui a pouco vai começar na rede, se é que não começou. Tarcísio, traidor, traíra, onde já se viu, o Bolsonaro fez tudo. E aí, claro, vai ter o ritual do Tarcísio dizer que ele é Bolsonaro desde criancinha, que o Bolsonaro é o maior homem do Brasil. Que eu já disse que o Bolsonaro, ele obrigou o Valdemar a fazer aquela coisa assim, o que eu chamo de comparação de vestiário, né? Nossa, Bolsonaro, como você é, né, mais do que o Lula e tal, porque ele tem essa obsessão. Bom, vai ter essa obra, né, o tal do túnel Santos-Guarujá, uma obra de 6 bilhões, o governo federal ia tocar esse troço sozinho, numa PPP, parceria público-privada. É uma obra fundamental, fundamental para São Paulo e para o Brasil, porque é um troço gigantesco, né? São 10 caminhões que são obrigados a andar 45 quilômetros, porque não tem esse túnel. Por ali passam 30% de importações e exportações. 79 mil pessoas cruzam aquele troço de balsa e vai ter essa obra. O governo federal toca sozinho. O Tarcísio está falando, não, quero tocar junto. Que é claro que para ele é importante. E é importante para o estado de São Paulo. O Tarcísio está mudando de lá, está lulando. Não, ele não está lulando. Mas também não dá para ignorar. Veja, eu não vou, eu não estou fazendo ilações, eu estou fazendo constatações. Eu não posso ignorar que isso se dá na sequência da Polícia Federal bater a porta da Bolsonarada. E que o Flávio acabou de convocar ali uma guerra santa contra o governo federal, contra a Polícia Federal e contra todo mundo. E o principal aliado deles, o mais importante, porque é o que governa o maior PIB. Estava com Lula ontem e estará com Lula agora sexta-feira, que o Lula vem a São Paulo, ou vai a São Paulo, já que a gente fala para o Brasil inteiro, né? Para tratar dessa obra. O que que o Tarcísio está fazendo? Qual é a leitura que eu faço disso? É o seguinte. Está lulando? Não. Se o Tarcísio pudesse, eu não tenho dúvida de que ele estaria pré-lançando a candidatura dele à presidência para testar ao menos. Porque quando menos, vira um troço para outra eleição. Só que o que acontece, Fabíola, com qualquer pessoa na direita que resolve se colocar como uma possível alternativa a Bolsonaro? Toma porrada. Entendeu? Toma porrada. Porque o Bolsonaro alimenta a fantasia de que ele vai ser candidato. Inclusive, ele se espelha no Lula. Ah, mas se o Lula. Não, são coisas completamente diferentes. Não vou entrar em minudências agora, senão a gente precisa de mais 2 horas. Mas são coisas diferentes, politicamente diferentes, juridicamente diferentes. Ele não vai ser candidato. Ele não vai ser candidato, mas ele não permite que ninguém surja como candidato. O Zema, aquele que está muito preocupado com o preconceito que existe contra homem branco, hétero e rico. né? É inacreditável, uma agenda de manual, né? É, o Zema tentou, apanhou o próprio Tarcísio num dado momento, disse: opa, pera lá, não é assim. O Tarcísio está fazendo o quê? O Tarcísio está cuidando de se consolidar em São Paulo para reeleição para governador, vendo agora, falta muito tempo, mas vendo aqui a distância, parece ser relativamente tranquila. E aí sim, se preparar, quem sabe, lá para 2030, mas aí ele vai ter que estar caminhando numa outra coisa, porque se Bolsonaro estiver vivo. Não, gente, não estou torcendo para não. Eu já disse que eu quero que o Bolsonaro fique vivo e vá para a cadeia. Mas se Bolsonaro estiver vivo, elegível, ele vai querer ser o candidato da extrema-direita, claro. Só acho que não será porque estará condenado e na cadeia, e ninguém pode ser candidato lá da papuda, né? Mas o Tarcísio está construindo alternativa política para ele é jovem. Ele pode ser efetivamente um nome do conservadorismo. Né? Agora, ele não pode, numa coisa como essa, em que o governo federal vai fazer obras em São Paulo, simplesmente falar: não, eu quero ficar fora dessa obra. E, segundo Lula, outras parcerias, institutos federais que ele quer fazer em São Paulo também. Né? Não está lulando, mas está fazendo política, está sendo um ato de pragmatismo, que é fundamental na política. Aliás, a política, em essência, no fim do dia, é o pragmatismo. Você pode até manter uma posição de princípio, né? Mas aí a posição de princípio, ela costuma existir em duas circunstâncias. Quando você sabe que você já perdeu e mantém a posição de princípio para parecer moralmente superior aos outros, eu vejo isso muito em grupos de esquerda, né? Eu vejo isso muito em grupo de esquerda, por exemplo, a turma da esquerda que votou contra o arcabouço fiscal. Por que que eles votaram contra? Porque eles sabiam que ia ser aprovado. Só por isso. Se o voto contra deles fosse provocar uma derrota do governo Lula, teriam votado a favor. Então, como você sabe que o resultado está garantido, você vota contra para parecer moralmente superior. É da política, né? Ou quando você está disposto a perder mesmo. Acabou. Não, vou perder. Eu sei que eu vou perder, mas a convicção acima de tudo, né? O político que faz isso costuma ter carreira curta. Porque a política é o pragmatismo. Ah, mas e o Bolsonaro? Você vê o princípio acima de tudo. O Bolsonaro foi o único não reeleito desde a redemocratização, desde que existe eleição direta, reeleição. Ele foi o único não reeleito. Não é? Lula foi reeleito, Fernando Henrique foi reeleito, Dilma foi reeleita, ele não foi. Não é? Então, o Tarcísio, eu acho, ele está dizendo assim: ó, sou fiel, não vou querer abandonar o bolsonarismo e tal. Agora, também não posso ter um grau de insanidade. Eu sou fiel até um determinado andar, né? A partir de um andar, não. Porque aí eu sei que eu vou me dar mal, né? Como Luiz Fernando Veríssimo, um amigo meu, já contou, Luiz Fernando Veríssimo, com um amigo meu, né, em Paris, disse: ah, você mora em que andar? Ah, eu moro no quarto, desculpa, eu sou seu amigo até o terceiro, não tinha elevador, né? Então é isso.
Muito boa essa.
É
Só tenho
maravilhosa, né?
amigos até o terceiro sem elevador.
Não, quando não tem elevador no prédio, eu tenho amigos até o terceiro andar, depois do
Muito
quarto.
boa essa.
Seu
Ô,
amigo até o
Reinaldo,
terceiro.
você está falando aí do Tarcísio, de parceiros de Bolsonaro. É muito legal para a gente iniciar aqui as perguntas da nossa audiência, porque tem uma pergunta relacionada ao Romeu Zema. E é muito boa. Vamos colocar a vinheta do Tio Rei Responde, que é muito boa. Tio Rei Responde, esse é o nosso novo quadro, é a novidade de 2024. Você faz as perguntas e Tio Rei, ele responde para você, olhando no seu olho, entendeu? Pode
Fala que eu te
perguntar. Tem uma pergunta, eu vou até abrir com essa que eu achei muito boa, porque você estava falando do Tarcísio e veio a pergunta do Ricardo Alves. E ele fala assim: Tio Rei, você se sente um carrasco? É, como disse o Zema. Quem não acompanhou essa, foi muito boa. Ontem o Zema estava falando de um programa de proteção à mulher durante o carnaval. E aí ele falou: gente, como é difícil ser homem, branco, hétero. Vamos só ouvir o que disse o Zema ontem.
E rico também, e
É.
rico.
E é muito perigoso rotular. E no Brasil a coisa mais comum que acontece é rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual e é bem-sucedido, pronto. Rotulado de carrasco. Parece que não pode ser humano, mas pode sim. Dá para ser humano. Qualquer rótulo é perigoso.
Reinaldo, a pergunta... Não, vamos para a pergunta do Reinaldo para você. Não, no Reinaldo não, perdão, é do Ricardo. Ricardo.
Do Ricardo.
Você se sente um carrasco, tio Rei, porque você é homem, não. É branco, é hétero.
Rico. Porque você viu ali também, bem sucedido, tem que ser rico. Fabiola, é o seguinte, nós vivemos uma era em que ser negro, gay, pobre, está com tudo. Né? A gente sabe, assim, a pessoa entra em qualquer salão, né? Você chega assim, os salões mais caros, requintados, traz essas pessoas para dentro, né? Agora, quando você é branco, hétero, rico, aí é uma discriminação. É isso, né? Veja só, dizer o quê, né, desse senhor? É um pouco a cara da direita brasileira. Preocupada unicamente com... finge ter uma preocupação econômica, mas a única preocupação dela é essa preocupação com a guerra de valores. Porque aí, obviamente, o que ele está fazendo? Ele está atacando as minorias organizadas. É preciso que a gente entenda essa frase, que o Zema de bobo, ele só tem o jeitão. Como de dois corpos, de bobo, ele só tem um andado. O que ele está fazendo é a prática da extrema-direita. Guerra de costumes, guerra de valores, nessa área. Aquela live lá dos Bolsonaro, eles deram o decálogo do Bolsonaro, que o Carlos chamou de decágulo, né? O que não deixa de ser um trocadilho eloquente, né? Mesmo sem querer. Você pega o decágulo do Bolsonaro, 5 dos 10 itens tem a ver com esse negócio, valorização da família, não sei o quê, arma, família tradicional, defesa da vida. Esses valores aí que o Zema está tentando encarnar, né? E os outros 5 são generalidades sobre economia. Veja só, esse senhor vai lançar um programa de valorização da mulher, etc., e ele se sai com essa. Ele canta as glórias dos homens, héteros, brancos, ricos. Ó, cuidado, há muito preconceito contra essas pessoas. Branco sofre. Hã? Qual é a grande questão que Minas tem? E aqui meu comentário se conclui e se revela no todo. Qual é o grande problema de Minas hoje? É uma dívida de 168 bilhões que ainda não foi equacionada. E que cresceu 68 bilhões só no governo Zema. Que se coloca como um exemplo de administrador. Então, Zema não consegue ter uma resposta para o estado dele, econômica. O Rodrigo Pacheco acabou entrando nessa negociação, claro, porque está interessado também, possível candidato, mas de qualquer modo entrou nessa negociação, porque o Zema até agora criou mais dificuldades para negociar com o governo federal do que boa vontade. Enquanto isso, vai produzindo exotismos. Um dia cita Mussolini, outro dia conjuga o verbo ouvir na primeira pessoa do indicativo como eu ouvo, né? E fala coisas como essa. É impressionante. É melancólico também, né? Melancólico. Mas é isso. Temos aí.
Mas você não se sente um carrasco. É isso. Acho que é só importante. A pergunta
Não, até perguntei para minha mulher aqui. Você fez a pergunta e minha mulher fez assim.
Ah,
Não?
ela é tão querida, muito bom.
Uma pessoa
Ó,
boa.
outras perguntas. Tem umas tão interessantes aqui que eu acho bem boa. A Eliane, Eliane Mayra, Maíra ou Mayra, ela fala assim: olha, Padre Kelvin, Kev, padre de
Kelvin.
festa junina. Lembra dessa,
É.
gente? Aquilo
É
foi muito.
Kelmon. Ah, é, não é Kelvin. Kelmon. Ah, é. O padre de festa
Porque a
junina, segundo
piada
a.
é isso, é o nome dele, né?
Segundo a Soraya
Kelmon,
Tronic.
Kevin, né? A Soraya Tronic. E aí a Eliana pergunta: o tio Rei, ele é candidato, pré-candidato à prefeitura de São Paulo, né? Aí a Eliana pergunta: o que que é? Começou a palhaçada?
Começou, né? É, começou a chanchada. É, eu acho que é um teste que se está fazendo. Ele vem com esse papo. Primeiro que ele não é padre, né? Vamos deixar claro. Ele não é padre, coisa nenhuma, de coisa nenhuma, nem da Igreja Ortodoxa. Ainda que a Igreja Ortodoxa tenha uma outra hierarquia, que não é a hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, mas ele não é padre da Igreja Ortodoxa. Ele é um troço lá. Isso já está claro, já foi oficialmente informado, né? Ele se fantasia de padre. Agora, eu acho que estão querendo ver se pega um pedacinho, porque o Nunes, veja só, vamos ver que perfil terá a candidatura do Nunes. O Bolsonaro quer colocar como vice dele um sujeito que tinha sido comandante da rota, que fez proselitismo anti-vacina e anti-distanciamento social. Portanto, um bolsonarista da gema e que fez manifestações de que eu chamo de cunho golpista à medida que fica apontando irregularidades que não existem no sistema eleitoral. Esse é o vice. Ele quer um Nunes que vá falar barbaridades de extrema-direita. Eu acho que o Nunes não vai querer exatamente esse perfil. Me parece que este senhor aí, esse padre de chanchada, né? Esse padre de festa junina, né? Me parece que se viabilizar por alguma, ele vem para tentar encaixar essas questões absurdas, levar o debate para o absurdo, que foi o que ele fez na eleição presidencial. Virou emprego dele, né? Virou emprego dele. Tem de falar barbaridades, chega a ele. Né? Eu espero que as televisões se entendam com a justiça eleitoral e tal, né? E se crie um critério para evitar que essas figuras melancólicas, inclusive, atrapalhem o debate. Né? Porque, veja só, se você marca um debate para que as pessoas possam ter uma chance a mais de esclarecer aquilo que pensam, você não pode transformar essa oportunidade no seu contrário. Temos de pensar um mecanismo dentro da lei, respeitando as regras, que impeça, né, gente como essa. Ou esse Kelmon, Kelvin, sei lá o quê, tem algo a dizer sobre qualquer assunto que não seja ir lá para disparar acusações contra as pessoas.
Vai ter um
É a
pastor.
cara.
Vai ter um
Oi?
pastor. Ele vai ter um pastor como vice, e o objetivo dele, diz que a plataforma dele é para combater o viés comunista. É para isso que ele
É
chega.
isso, né? Inclusive, você mesmo não quero mais muita conversa, porque, ó, comunismo. Não, e esse negócio do
Ai,
comunismo.
ai, 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 ai.
Que
Ó!
coisa, né? Que coisa, né? Esse negócio do comunismo.
Tio Rei, eu vou falar uma coisa. Hoje, o que mais aparece.
470 bilhões, 470 bilhões de plano safra para a turma do agro.
Ah, é
Comunismo?
verdade, essa daí. Você sempre toca.
300
Eu acho
bilhões do
bom
plano
quando fala
indústria.
isso, você fala,
Comunismo?
você sempre lembra dessa história do plano Safra, é muito bom. Reinaldo Azevedo, hoje, ó, hoje tá chegando muita piadinha aqui, falando: o que que é isso? É, Bolsonaro engoliu joia. Estão falando da aparência de Bolsonaro que ele surgiu lá na operação da Polícia Federal, e todo mundo falando lá. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque porque senão vão chamar aqui, a gente vão ficar acusando a gente, sei lá. Mas a Joana faz uma pergunta que é o seguinte: e essa investigação aí da baleia, hein? Bolsonaro no jet ski. Você viu a imagem? Eu não sei se
Vi,
a gente colocou aí no All News mais cedo, não sei se o Diego consegue recuperar pra gente, mas é a imagem do jet ski, eles muito próximo da baleia, e agora a Polícia Federal intimou. Bolsonaro vai prestar depoimento dia 7. A Joana quer saber, tio Rei, o que vai dar essa investigação aí da baleia? Mais uma na conta de Bolsonaro?
eu não sei o que vai dar, Joana, mas o Vanguard também foi intimado. Eu talvez diga algo surpreendente aqui, ou quem acompanhou meu programa ontem ouviu falar a respeito. Eu pergunto se era hora de cuidar dessa questão agora. Não é que eu acho que a baleia seja desimportante. Eu acho a baleia importante. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, especialmente quando você é autoridade de investigação, autoridade coatora que impõe determinadas decisões por força de lei. É preciso tomar muito cuidado para que o ótimo não seja inimigo do bom. E é ótimo que se investigue qualquer transgressão, não importa quem. Quando o ótimo passa a ser inimigo do bom, talvez seja a hora de pensar: bom, por enquanto ficarei com o bom, já que se eu tentar o ótimo, em vez de ter o bom, eu vou ter o ruim. Isso que eu estou falando se casa com a máxima de que a política é a arte do possível, de que decisões judiciais têm de ser pautadas pela razoabilidade, que é uma coisa que pouca gente entende. Veja só. Sem dúvida, se aproximaram com uma moto aquática, de uma baleia, e não é para fazer isso. Consta que a baleia prejudica a baleia. Eu sei, eu não vou contestar. Eu não entendo nada de baleia, né? Agora, é hora de cuidar dessa coisa, ou isso passa por uma parte da população a ideia de que, bom, realmente estão perseguindo o cara, que ele não pode nem usar uma moto aquática só porque se aproximou de uma baleia e já tem que prestar depoimento. Ele, o Van Garten e não sei o quê. E, de resto, eu acredito que isso não vai dar em nada, porque também para que haja uma punição, é preciso que haja a evidência do dolo, né? Você não tem aí nenhuma evidência de que há um prejuízo efetivo para a baleia, é impossível ter essa prova. Essa prova, ela não tem como ser produzida. Presta atenção. Quem está no órgão de investigação tem que tomar muito cuidado. Essa prova não tem como ser produzida. Não tem como provar o dolo. Demonstre que Bolsonaro, num lance fortuito, chegou com a moto aquática perto da baleia porque tinha uma má intenção com a baleia. Porque aí, inclusive, você tem que ter uma consequência, você tem que ter um depois em que esse dolo tenha se efetivado. Ah, Reinaldo, mas e se o cara desmata, ele pode alegar ignorância? Não, peraí, mas ele vai plantar lá depois? Tem um depois. Tem como ele alegar a inocência? Tem consequência? Isso, eu acho, minha cara, não vai dar em nada e ainda serve de palanque para eles dizerem: a perseguição é tal que Bolsonaro, andando numa moto, se aproximou de uma baleia porque achou engraçado, porque não sei o quê, e aconteceu tal coisa. Se a baleia realmente estivesse incomodada, ela tem, enfim, um sistema ali que ela pode fugir a tempo, porque ela vai se sentir ameaçada, então ameaçada ela não estava se sentindo. É tudo ruim aí. É tudo ruim. Ainda que se tenha aberto a investigação, eu diria que não é hora de cuidar desse assunto agora. Não sei se eu acho que eu fui claro, né? O ótimo
Foi.
não pode ser inimigo do bom. Viu?
Bom, tem tanta coisa aqui,
Uma
mas
vez eu
nosso
estava
tempo
andando de
tá
barco,
esgotado.
uma vez, aí chegou um monte de golfinho. Começou o golfinho. Primeiro que eu já não gosto, que eu não gosto de andar
Não
dessas coisas. Eu gosto
gosta?
de terra, eu gosto de andar na terra. Eu
Ah,
não
eu
gosto de andar
adoro
no ar,
mar.
eu não fui
É.
feito para voar, não fui feito para andar em mar, eu fui feito para andar na terra. Mar estava lá, enfim, tinha de ir. Aí começou a fazer assim, eu falei, eita porra, vai virar esse negócio, eu vou morrer. Mas
Ai, sério, eu acho tão. Eu
aí de
quando eu já.
repente começaram. Eu não tinha controle nenhum o que eu vou fazer. O golfinho estava ali.
Gente, imagina.
Eu
O
estava
Reinaldo
andando numa
Azevedo
arena.
realmente não tem nada a ver ele no meio do mar. Então eu fico imaginando essa cena, deve ser muito engraçado. Aliás,
Eu, essa cara de
eu queria
pânico,
ser um
imagina.
golfinho. É, eu queria ser.
Imagina a cara de pânico, não queria estar aqui, queria estar no meu escritório
Essa carinha
trabalhando.
de tio rei, assim, ó, assustadinho. Eu queria ter sido um golfinho pra estar na praia e te ver nessas suas últimas férias. Muito engraçado. Ô, Reinaldo, olha, o nosso tempo tá absolutamente esgotado. São 2 horas e 15 minutos e tem
Tá
aí
bom.
o análise da notícia chegando daqui a pouquinho e a gente tem que encerrar. Então,
Amanhã a gente.
amanhã tem mais. Não fica com vontade
Amanhã tem mais.
demais. A nossa audiência foi ótima, muita gente aqui. Eu adoro quando eles falam: Boa Vista, presente, Salvador, presente, Rio de
Ei, muito
Janeiro,
bem. O povo, o
presente.
Brasil. O
Brasil,
Brasil.
Brasil.
Como
Vem
é que é
gente de
a turma
fora
do BBB?
também.
Como é que a turma do BBB fala? Esse Brasil que aprendeu a me ver e que aprendeu a me amar.
Esse Brasil que canta e é feliz.
Esse Brasil que
Ai,
quer entender.
adoro. Um beijo,
Então tá bem.
Reinaldo. Quinta-feira a gente se
Um
fala
beijo.
mais,
Até amanhã,
amanhã, no
querido.
caso. Quinta-feira, no caso, é amanhã, né? O
Amanhã.
pessoal só tá comentando aqui da sua roupa, falou que você tá chiquérrimo hoje. Chiquérrimo. Aí ele fica sem graça.
Valeu, valeu.
Valeu, cadê a caneta? Tá combinando com. Que é tudo combinandinho. Ai, tá tudo combinando hoje. É muito Mauricinho ele, ó. Cara de sem graça.
Uma
É, mas
bique.
olha o tom, olha
Eu tô com uma
o tom.
caneta bique aí, não é aquela coisa lá que
É
é aqueles
bique, mas
escritos.
a camisa, né? A caneta é bique, mas a camisa.
Não é bique.
Então. Adoro. Um beijo, querido. Boa quarta-feira para você. A gente se fala amanhã.
Beijo, tchau.
Esse é o nosso Olha Aqui, que tem sempre esse finalzinho aí com mais descontração. Mas Reinaldo Azevedo sempre passando pelos assuntos dias hoje, falando de coisas bem quentes aí. É, na notícia quente do dia, essa aqui é a nossa manchete, falando das operadoras de telefonia no meio dessas investigações da Abin Paralela e também a reação de Flávio Bolsonaro. Tio Rei deu um recado a ele. Vamos, que tem análise da notícia chegando para você aí ao vivo com o Toledo e o Kennedy Alencar também. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã no nosso All News, nosso encontro diário e na sequência, sempre à 1 hora da tarde, olha aqui com o Reinaldo Azevedo. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia.
Uau!